Continuando, portanto, a leitura do texto de Schelling. O eu, no ato originário de pôr a si mesmo, opõe a si, de uma forma inconcebível, esse não-mente próprio, apenas a fim de que ele tenha algo contra o qual exerça seu esforço. Aquilo que ele, ou seja, o eu, nega cada vez mais, contra o qual sempre pode expandir-se ou pode expandir sua consciência. Por conseguinte, Fichte chega a falar sobre natureza apenas na filosofia prática, a saber, no direito natural. Onde ele é coagido a pensar vários eus em ação recíproca, ele deduz, e agora fazendo um comentário, né, o termo dedução aparece muito no parágrafo de número 14, voltando ao texto de Schelling, ele, né, Fichte, deduz que cada ser racional tem de pôr ou intuir a si e os outros seres racionais com um corpo. Corpo do qual ele, além disto, né, ele, Fichte, além disso, sabe, né, que tem de ser composto de uma matéria resistente ou modificável. Aqui são deduzidos, entre outros, dois meios ou elementos intermediários, também como condições da coexistência de seres racionais, e assim, imediatamente, da consciência de si individual. Através de tais meios ou elementos, os seres racionais mantêm relações entre si. O meio através do qual eles se ouçam e possam travar entre si conversações racionais. O ar, um outro meio pelo qual, durante falar, eles se veem simultaneamente, a luz. Um outro significado, ele, né, ou seja, Fichte, não sabe indicar a esses grandes elementos da natureza. Então, fim da citação do texto de Schelling sobre o que ele entende, ou como ele interpreta a compreensão e a interpretação fichtianas da natureza. Ora, penso que não é difícil constatar nesse texto de Schelling como, na sua opinião, a filosofia de Fichte coloca a natureza como um objeto totalmente à disposição e a serviço dos interesses desse eu. Uma vez que a natureza encontra-se despojada e privada de qualquer subjetividade, a sua função, a sua tarefa é servir, é ser útil à subjetividade por excelência, ao eu. Seja, por exemplo, no caso aí das suas conversações racionais, ela proporciona o ar, seja no caso em que ela proporciona a luz para que eles possam se ver. Portanto, a natureza como mera matéria, como pura e simples objetividade, faz da natureza um objeto maleável aos mais diversos interesses do eu. ou usando uma expressão desse parágrafo de número 14, a reflexão subjetiva impõe à natureza uma finalidade própria a essa subjetividade, a essa finitude que de fora observa a natureza e exige da natureza que essa obedeça aos ditames do ser humano.